nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E estamos de regresso à segunda hora de emissão do programa A Nossa Terra, no qual iremos falar do grupo número 53 de Real da Associação de Escoteiros de Portugal. Com a produção da Direnor, o programa A Nossa Terra cumpre o seu 32º ano, no âmbito do seu compromisso com os valores locais, aproximando a comunidade das suas origens, da sua realidade, dando voz ao que de melhor existe naquela que é a nossa terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, agrupamento de escoteiros de Trandeiras e os 50 anos do Grupo 53 de Real da Associação de Escoteiros de Portugal.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Morreira e Trandeiras. Apoia o movimento associativo.
Restaurante Pevidém 3. Se queres comer bem, vai ao Pevidém, em Nogueiró.
União de Freguesias de Real, Dume e Semelha. Apoia o movimento associativo.
Conficar 2. Bombas injetoras, turbos e eletricista. Manutenção automóvel e mecânica geral. Estamos em São Vicente, junto à Taberna Belga.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Res do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Val do Cávado.
Datava o ano de 1975, quando um desentendimento a nível ideológico com o então pároco de Real, Manuel Fernandes, levou o chefe do Corpo Nacional de Escutas de Real, da altura, Fernando Brás Mateus, a pedir a demissão do cargo. Um grupo de 13 rapazes e chefes, solidários, saem atrás de si. Após um conjunto de peripécias e ameaças, os dissidentes acabaram por ser suspensos durante um ano de qualquer atividade relacionada com o Corpo Nacional de Escutas. Para eles, um ano era muito tempo, e a enorme vontade de continuarem a ser escuteiros levaram-nos à procura de soluções. Eis que surge a AEP, nomeadamente através de contactos com o Grupo do Porto, e imediatamente houve compatibilidade com o projeto. Assim, fundam o Grupo número 53, que se distingue do Corpo Nacional de Escutas, por não ter uma ligação à Igreja Católica e por aceitar escuteiros de ambos os sexos. Na altura, num contexto pós-25 de Abril, a mentalidade da ditadura ainda estava bastante enraizada na sociedade e a freguesia de Real não era exceção. Com uma população bastante ligada à Igreja, o grupo viveu uns primeiros momentos conturbados, chegando a ser apelidados por muitos conterrâneos de escuteiros comunistas. No entanto, a certeza de que o que faziam estava correto e de acreditarem que podiam fazer a diferença fez com que nunca desistissem do seu propósito. A 22 de fevereiro de 1976, dá-se o primeiro compromisso de honra na Fundação Vieira Gomes, presidida pelo padre jesuíta Freire Gomes. Foi uma missa campal, ao ar livre, porque com a ruptura com a paróquia, deixaram de poder frequentar a igreja e nenhum padre católico estava autorizado a realizar celebrações do grupo. Em outubro dá-se o segundo compromisso, com mais escuteiros do que no primeiro. A aceitação do grupo número 53 foi concretizada pela ação do Cónego Melo, que chegou à freguesia de Real e de novo abriu as portas da igreja ao grupo. Hoje contam já com 50 primaveras, um número redondo e bonito, que só foi possível devido à ousadia dos 13 e perseverança dos que sempre acreditaram.
Num sempre importante Dia Internacional da Mulher que se celebra hoje, temos connosco em estúdio Catarina Machado, que é chefe do Grupo número 53 de Real, e ainda uma outra mulher, que é Carolina Magalhães, caminheira neste mesmo grupo, e Paulo Oliveira, antigo chefe do grupo e referência para os escuteiros. Depois de apresentados os convidados, vamos conhecê-los um pouco melhor. Catarina Machado, 29 anos, natural de Dume, onde ainda reside. Profissionalmente é fisioterapeuta, entrou nos escuteiros com 13 anos para a tribo de exploradores, fazendo o caminho até ao fim, tendo feito formação para se tornar dirigente. Desde então já saiu e voltou ao grupo e assumiu a responsabilidade de chefe em setembro de 2025. Dentro do grupo trabalha mais diretamente com Alcateia. Paulo Oliveira, de 57 anos, natural de São João de Souto e residente em Real, que entrou para o Corpo Nacional de Escutas aos 7 anos de idade, tendo aos 10 passado para o grupo número 53 da Associação de Escuteiros de Portugal, de Real, a quando da sua fundação. Ali fez o seu percurso escotista e chegou a chefe de grupo em 2011, tendo completado 3 mandatos naquela posição. Embora hoje não continue ativo nos escuteiros, tem sempre uma porta aberta para tudo o que estes precisem. Carolina Magalhães, de 21 anos, natural de Real, mas residente em Merlim, entrou para os escuteiros com 7 anos, para a Alcateia, e fez todo o seu percurso normal, sendo que está agora a terminar a fase dos caminheiros. Refere que, se a vida lhe permitir, gostaria de ser dirigente, principalmente na divisão da Alcateia. Estudar, ainda tem tempo para o rancho folclórico Os Hélios de Figueiredo, no qual toca bombo. E inicio precisamente a nossa conversa de hoje com a Catarina Machado. Catarina, inevitavelmente vai ficar para sempre na história do grupo, pois é a chefe a quando dos 50 anos de existência deste grupo. Como é ser chefe de um grupo com meio século de existência?
Olá, bom dia a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite. Então, ser chefe de grupo nos 50 anos é sem dúvida um orgulho. Nunca imaginei, enquanto jovem, vir a ser chefe de grupo nesta fase. Imaginei sim um dia mais tarde, mas nunca pensei que fosse o momento agora. Mas aconteceu e sem dúvida que me enche o coração.
Ainda bem que assim é. A criação deste grupo da AEP foi bastante revolucionadora. Dessa forma, a ruptura não foi vista com bons olhos pela população em geral. Foi esses momentos de dificuldade que nos recordou um dos fundadores do grupo número 53 da AEP, José Gonçalves, de 108 anos, cuja grande parte da vida profissional foi dedicada à cultura, nomeadamente ao teatro, e ainda conseguiu ter tempo para ser campeão nacional de judo.
Portanto, as dificuldades da criação do grupo prendeu-se muito com o facto de a freguesia, mesmo sendo uma freguesia bastante, bastante chegada aqui à parte, digamos, urbana, ainda era tipicamente bastante rural e havia um enraizamento muito grande com a própria igreja, com o parco, com os, portanto, a junta de freguesia. De forma que uma mudança tão drástica como esta, e não estando as pessoas minimamente informadas do que era a EP, conheciam o CNE, porque todos nós sabemos que o CNE apareceu cá em Braga, portanto o grupo número 1 é cá de Braga, portanto o CNE tinha uma história, toda a gente sabia mais ou menos que o CNE era um movimento ligado à igreja, inclusive fomos apelidados de escuteiros comunistas. Ora, isso para algumas pessoas caiu muito mal, e então nós fomos um bocado mal recebidos nessa perspectiva.
Sr. Paulo, esteve ligado ao grupo da Associação de Escuteiros de Portugal numa época, na época da fundação, portanto, que foi sem dúvida um momento assim mais complicado. Soubemos que houveram algumas situações, enfim, menos fáceis de gerir no início. Eu perguntava-lhe o que é que recorda desses inícios?
Eu recordo-me de uma coisa que achava mesmo, que ainda hoje acho extremamente estranho, que é eu não poder uniformizar-me, porque achavam que eu era comunista, apajavam-me, cuspiram-me, e eu tinha que levar o meu uniforme até à sede, e depois uniformizava-me dentro da sede, juntamente com os meus companheiros, para poder andar com o uniforme que tanto adorava.
Claro.
Claro. E eu perguntava-lhe, assim, com tantas dificuldades colocadas naturalmente àquilo que era a atividade do vosso grupo, não houve momentos em que lhe apetecesse desistir?
É sim, naquela altura não havia muita coisa para nós, hoje os miúdos têm muitos sítios para ir. Naquela altura o escutismo era um sítio de reunião dos amigos e era uma coisa que eu tinha muito entusiasmo, não é por acaso que fiquei tantos anos dentro do grupo e nunca me deu. Eu às vezes que saí do grupo foi mesmo por questões profissionais.
Claro, e não pelas dificuldades que colocavam,
não,
naturalmente.
Não pelas dificuldades que me colocavam, também sou um bocado resiliente.
Entretanto, aos poucos, esse ambiente de hostilidade foi desvanecendo e as pessoas começaram a perceber o que os motivava. Sobre este assunto, vamos ouvir novamente o que José Gonçalves recorda.
Nós fomos tentando trabalhar mais virados para a comunidade do que propriamente para o interior do grupo, e isso ajudou-nos imenso. Depois também tivemos a sorte de ter algumas pessoas, como seja o Presidente da Junta, a direção da Fundação Vieira Gomes, onde nós tivemos a nossa primeira sede, que de certo modo acreditaram naquilo que nós éramos capazes de fazer, e daí fomos digamos, dando continuidade a um projeto que eu pessoalmente quase que desconhecia, mas que me cativou e que me agradou imenso, e hoje não estou nada arrependido daquilo que fiz.
Obviamente, portanto, isso foi o início. Ao longo do tempo as coisas foram-se alterando naturalmente, inclusive, portanto, foram-se abrindo, por assim dizer, as portas da igreja, desculpando esta expressão que estou a utilizar, e eu pergunto-lhe como é que vê o percurso do grupo ao longo dos anos.
Foram 50 anos bastante difíceis, além das adversidades do início. No início deram-nos uma sede, nós tivemos que, depois de bastantes anos nessa sede, foi-nos retirada a sede. Não nos estavam, a autarquia na altura não nos estava a conseguir arranjar um espaço para nós ficarmos. Nós fizemos inclusivamente uma vigília à porta da sede. E depois finalmente conseguimos o nosso espaço que temos atualmente, do qual nos orgulhamos muito, porque é, além de ser um espaço bastante agradável, temos também o facto de estarmos inseridos no meio da natureza.
Claro.
A nossa sede é no Monte Barral e, bom, não me diz Monte Barral. Tem muitas zonas verdes, as quais nós também tentamos ajudar a preservar, e que realmente é um lugar apreciável.
Muito bem. Ao longo dos seus anos de existência, o grupo número 53 passou por vários locais, que foram sede a título provisório. É com o chefe Fernando Oliveira que o grupo número 53 se muda para a sede atual, após aprovação em Assembleia de Freguesia, correu o ano 2008. Vamos ouvir.
A importância, em primeiro lugar, é pelo facto de termos uma sede. Isso para nós era importante, porque na altura ficámos sem o espaço que tínhamos e uma associação não consegue sobreviver sem um espaço próprio. Em relação à antiga sede e à atual sede, eu penso que neste momento o 53 tem uma sede que se enquadra melhor com aquilo que é ser escuteiro. O espaço envolvente é o mais adequado para que se possa fazer as brincadeiras e os jogos que se fazem num grupo de escuteiros. Claro que a antiga sede foi a primeira, tinha um certo misticismo, mas neste momento acho que o espaço que lá está, da maneira que está e como tem sido preservado pelos atuais escuteiros, acho que é o ideal para o 53 continuar a evoluir.
Catarina, tal como ouvimos o Fernando Oliveira dizer, também considero importante o grupo ter um lugar seu próprio para o grupo.
Sem dúvida que sim. Termos o nosso espaço é bom para conseguirmos fazer as nossas atividades. Anteriormente, existem muitos grupos sem esse espaço e que dificulta a realização das atividades diariamente, todos os sábados, porque precisamos do espaço, os miúdos precisam ter as suas coisas organizadas, os seus cantos de patrulha, os seus locais para poderem desenvolver as suas atividades de patrulha.
Atualmente, o grupo número 53 é constituído por mais de 70 elementos.
A alcateia, ou seja, a porta de entrada no grupo, é constituída por 22 lobitos e é a Vânia Abreu, de 29 anos, que está à frente da divisão. Fomos falar com ela no sentido de perceber como é trabalhar com crianças de tão tenra idade.
Ser dirigente da alcateia é um bocadinho exigente, porque são crianças muito novas, acabaram de entrar para o escotismo, não sabem nada sobre o tema, mas também é gratificante, porque depois vemos-los a crescer, a mudar em muitos aspectos, a evoluir, e isso é muito bom.
Catarina, sabemos que a alcateia é a base de qualquer grupo e que o trabalho junto a esta divisão é importante, no sentido de que são estas crianças que vão ser o futuro do grupo. Vocês têm um bonito número, ou seja, 22 elementos. Como é que atraem tantas crianças?
Ter 22 elementos neste momento na alcateia é, sem dúvida, fantástico, porque é a base do grupo, como disse, é a alcateia, e eles é que vão estar cá no futuro. E como podemos ver com a Carolina, que veio na alcateia e agora está a terminar, como é que conseguimos ter agora tantos miúdos? Somos jovens para jovens, ou seja, nós conseguimos atrair os miúdos, conseguimos fazer atividades atrativas para que eles se sintam bem connosco.
Chegando aos 10 anos, é a altura de passar para a tribo de escuteiros. É uma fase desafiante, uma vez que é a divisão que vai conferir mais conhecimento aos escuteiros. A chefe desta divisão é a Beatriz Gomes, de 24 anos, e falou-nos no desafio que tem entre mãos.
Na tribo de escuteiros, que é o nome da segunda divisão, é basicamente a base, ou seja, onde eles aprendem os conhecimentos base. Eles aprendem nós, aprendem as amarrações, aprendem a tirar coordenadas, por exemplo. Ou seja, somos a base que será posta em prática na divisão a seguir, na tribo de exploradores. E é um bocado por aí. Se calhar na sociedade atual o que tentamos, se calhar não, é o que efetivamente tentamos, é, ou seja, que estes conhecimentos base sejam ensinados através de dinâmicas diferentes, que os consigam captar e que ao mesmo tempo eles estejam a aprender.
Catarina, depois de aprenderem a respeitar os outros e a serem uma parte de um grupo, os escuteiros aqui vão adquirir competências para o restante percurso que naturalmente vão fazer no escotismo, não é assim?
Sim, sem dúvida. E dentro do escotismo como fora do escotismo. Isto é a base do caráter de qualquer jovem, e isso vai-lhes dar ferramentas, não só dentro do escotismo, passando para as outras divisões, onde são mais velhos, mas também no futuro, na sociedade, que é super importante.
Segue-se então a terceira divisão, a tribo de exploradores. Aqui o desafio é consolidar a aprendizagem da etapa anterior e pôr todo esse conhecimento em prática. O João Noversa, de 27 anos, é o chefe desta divisão desde 2023.
Na tribo exploradores o trabalho acaba por ser mais de guiar os jovens mais desenvolvidos, a orientarem os outros a fazer um trabalho que vá de acordo àquilo que é o expectável. Nesta idade eles já são muito mais desenvolvidos e acaba por ser mais fácil trabalhar com estes jovens do que com divisões mais novas, pelo menos na minha opinião, claro. Mas é muito gratificante também porque vemos a evolução. É uma idade entre os 13 e os 17, vê-se bastante a evolução. Um jovem que entra com 13 anos, quando tem 17 anos, nós percebemos, ok, tem aqui o toque do escotismo, ele é escoteiro, ele teve estes ensinamentos e é uma pessoa melhor. Pronto. E essa parte é muito gratificante enquanto dirigente, e é para formar cidadãos melhores que nós trabalhamos todos os dias.
Por volta dos 17 anos, chega-se então à quarta divisão, o CLA, onde os exploradores passam a caminheiros e cuja autonomia é bastante maior. Numa fase da vida marcada pela afirmação pessoal, a chegada à idade adulta, quais são as maiores dificuldades em lidar com eles? Foi sobre o que nos falou o Carlos Costa, aspirante a dirigente da 4ª Divisão.
Bem, uma das dificuldades que nós temos sentido, efetivamente, é consegui-los cativar para se manterem na tarefa, mesmo que não gostem de algo, se mantenham na mesma, porque precisamente vão crescer e aprender coisas novas. Às vezes uma coisa a gente pode dizer logo que não, mas quando desenvolvemos podemos aprender e crescer com ela. É cativá-los de uma forma geral, ou então temos, lá está, ou se cativam só por grandes atividades e por pequenas atividades já perdem rapidamente o interesse. Esse tem sido um dos nossos grandes desafios, é cativá-los para fazer com que eles se envolvam.
Carolina, esta é a divisão em que se encontra embora esteja já a terminar, digamos assim, a fase do clã. E agora, o que é que se segue depois disso?
Depois do clã, como eu já tinha dito, eu gostaria bastante de poder um dia vir a ser dirigente da Alcateia. Se a vida me permitir, porque lá está, somos jovens adultos, não somos... Nas divisões abaixo acontece muito menos isto, que é, não, só tem a escola basicamente, que tenha uma outra atividade extracurricular, mas normalmente os caminheiros, quase todos nós, já somos universitárias, trabalhamos, e isso por vezes acaba por interromper um pouquinho aqueles planos que nós gostaríamos tanto de realizar agora. E se calhar não teríamos tanto tempo para agora sermos logo dirigentes, porque dirigente requer dar uma atenção muito grande a uma divisão, fazer uma formação e aprender, ouvir, tirar ideias e crescer mais um pouco.
Muito bem. Catarina, quais são os maiores desafios do grupo neste momento?
Os maiores desafios do grupo neste momento é, sem dúvida, os recursos adultos. Então, nós estamos a crescer, o grupo cada vez cresce a olhos vivos, e para sustentar tantos jovens são precisos adultos. Sem os adultos não conseguimos ter as atividades, não conseguimos preparar essas coisas todas. Contudo, temos vindo a ter alguns pais que nos dão um apoio, que é fundamental, mas sem dúvida precisamos de pessoas que sejam responsáveis para conseguirmos evoluir e conseguirmos ter mais jovens também. E depois, quando eu falo em jovens que necessitamos ou que vemos que não há um acréscimo tão grande, são aquelas idades mais difíceis, a tribo de exploradores, o clã, e aí vemos alguma dificuldade em ter jovens dessas idades. Mas lá está, agora vendo também a Alcateia a crescer, qualquer dia vamos ter também este crescimento nestas divisões, mas é um bocadinho por aí.
E projetos para o futuro? O que é que gostaria de ver acontecer no futuro com este grupo?
Então, eu estou sempre a dizer, e já disse várias vezes lá no grupo, e já me chamaram de tola, que é, eu estou a ver aquela sede a crescer. Porquê? Porque eu estou a ver o grupo a crescer e estou a ver que o espaço começa a ficar pequeno. Então esse é um dos planos futuros que eu imagino aquele grupo a acontecer.
Muito bem, ouvimos os projetos do futuro para o grupo, vamos também ouvir o projeto pessoal de Rita Ramos, caminheira de 18 anos, a estudar Sociologia na Universidade de Minho, que nos falou o que ambiciona atingir no seu percurso escotista.
Um dos meus grandes objetivos é ser escoteira da pátria, para o qual já estou a trabalhar, e outro é conseguir ajudar as pessoas que estão à minha volta, tanto dentro do grupo como fora dele.
Paulo, sabemos que o grupo já conseguiu duas escoteiras da pátria, sendo que a primeira surge com o Paulo ao leme do grupo. Foi algo do qual se orgulha? É algo de que se orgulha?
Sim, sim, orgulho-me bastante disso. Porque o escoteiro da pátria é o expoente máximo do escotismo. E ter conseguido que um elemento do meu grupo, nessa altura, conseguir chegar a esse patamar foi um orgulho muito grande, quer para mim, quer para o grupo no geral.
Claro. E quem melhor do que uma escoteira da pátria para falar sobre isso? Vamos ouvir o que nos disse a Bruna Coelho, de 30 anos, natural e residente em Real, que profissionalmente é auxiliar de saúde no Hospital de Braga e que foi a primeira escoteira da pátria do Grupo 53.
Desde que soube que existia esta distinção dentro da EPA, que nunca ninguém no grupo tinha conseguido, eu dizia que ia ser a primeira a conseguir fazê-lo. Sou determinada e tento sempre superar-me em tudo aquilo a que me proponho e vivi o escotismo a 200%. O que é ser escoteira da pátria? É chegar onde muito pouca gente na altura conseguia chegar. Hoje em dia acho que as coisas são mais facilitadas porque os desafios foram mudando e foram feitas algumas alterações que permitem um acesso mais fácil a esta insígnia. É carregar no ombro o orgulho de que efetivamente consegui chegar onde sempre dizia que ia chegar. É sentir os mais novos olhar para nós como exemplo e verem que realmente com trabalho, esforço, dedicação e foco é possível lá chegar e que não tem de ser só para alguns. E é tão esperado em si, Inês chegou a 16 de junho de 2017.
Carolina, os escoteiros da pátria são um exemplo para vocês?
Sim. Eu tive a oportunidade de crescer com a Bruna Coelho. A Bruna Coelho não sei, acho que foi a primeira escuteira da pátria do grupo. E eu tive muito tempo com ela, porque ela também depois fez serviço na tribo de escuteiros, no período em que eu estive lá. Aprendi muito com ela, serviu muito de exemplo. Depois também temos a Beatriz Gomes, que sem dúvida para mim foi muito um exemplo a nível escutista. Ensinou-nos um bocado que é preciso ter garra, não desistir à primeira oportunidade. Ao longo do progresso escutista, existem vários desafios que podemos realizar, não que sejamos obrigados, nós podemos realizar e acabamos automaticamente por realizá-los e às vezes sem perceber. E aquilo é bom, ensina-nos que é preciso aprender certas coisas, que é preciso... Às vezes as coisas nem é fazer algo, é até coisas mais moralistas, como às vezes deixar o espaço melhor do que aquilo que encontramos, como nos ensinou o Adam Powell, esse tipo de coisas, portanto, eles ensinam-nos muito isso.
Muito bem. Agora perguntava às duas, a questão que coloco é para as duas, ou seja, o que é que o escutismo trouxe de bom para a vossa maneira de ser, para a vossa personalidade? De que forma é que o escutismo vincou as vossas características pessoais?
Então, o escutismo vincou imenso a minha vida. Então, entrei num período assim complicado, que é a adolescência, não é? E aprendi muita coisa com os mais velhos, com os jovens da minha idade. E eu muitas vezes digo que o escutismo acaba por não ser um hobby, mas um estilo de vida. Porque nós adquirimos muitas coisas que fora dali provavelmente nunca iríamos pensar da mesma forma. E quando olhamos, por exemplo, para a lei de escuteiro, uma simples lei que não precisamos saber de cor, precisamos é de fazer as coisas que lá dizem, o ser amigo, ser cortês, respeitar, todas essas coisinhas fazem com que nos moldem. E muito, se olharmos para um monte de jovens, há alguém que vai se destacar. E normalmente é escuteiro. E é uma coisa que se vê, porque ou está sempre pronto para ajudar, para agir, é desenrascado. E isso moldou-me a mim também nesse sentido. Porque é preciso de alguma coisa? Estou lá, eu vou e faço. E sinto que foi muito através do escutismo. Muita coisa que aprendi, não só a nível de caráter, mas também a nível de fazer coisas. Eu, se for preciso pôr uma luz, eu ponho uma luz. Se for preciso pôr um pladur, eu ponho um pladur. Pintar paredes, eu desenrasco-me em qualquer coisinha. Porquê? Porque ao longo do tempo foi isso que fui adquirindo, a fazer pequenas coisinhas.
Claro, muito bem. E o que diria, Carolina?
É basicamente a mesma coisa, não tirando muito, porque eu cresci lá dentro. Eu entrei dos 7 para os 8 e a minha vida era sempre a esperar pelo sábado. Isto é, não que a escola não seja importante, claro que é importante, mas os escutores dão-nos tanta coisa que a escola não dá, que é uma pena. Lá está. Eu atualmente, pronto, tenho 21 anos, sou uma mulher, e eu consigo, e eu tenho noção que eu faço qualquer coisa que me propuser. Eu já fui trabalhar em tanto sítio diferente com 21 anos, e em todos os sítios eu desenrasquei-me. Eu aprendi, eu ouvi, eu estava ali com uma agilidade para fazer as coisas, e eu sei que eu olho para alguém com 21 anos, mulher, homem, e muitos deles não são assim. Nem um bom ser tão cedo.
Claro.
E é coisa que eu aprendi com os escuteiros. E não só, acho que o escuteiro também nos dá uma certa postura, por exemplo, de saber falar na escola, às benditas apresentações, que muitos ficavam intimidados. E os escuteiros ensinam-nos isso, que a nossa voz faz a diferença.
Claro.
Que podemos falar livremente. O escuteiro para mim também é muito isso, é um estilo de vida que me deu liberdade. O escuteiro para mim é muito sobre liberdade.
Muito bem. Portanto, está visto que, tendo filhos, os vossos filhos também vão para os escuteiros, não é assim?
Sem dúvida alguma.
Bastante recomendável.
Paulo, permita-me ainda lhe perguntar, o que é que o escutismo lhe trouxe para si enquanto pessoa? Ou seja, de que forma é que a sua pertença ao grupo moldou a pessoa que hoje é?
Em todos os aspectos, porque... O escutismo aprende-se a dar sem receber.
Claro.
E isso aí, assim, acho que é uma coisa importante que nós devemos fazer na vida, é dar sem receber.
Claro, claro.
Dar pelo amor, dar pelo afeto aos outros, o espírito de entreajuda, a camaradagem que existe dentro do escutismo, realmente, para mim, todos os elementos com quem eu convivi, sou minha família.
Claro, Muito bem.
Já vimos que o grupo está sempre aberto a colaborar com outras associações, com a Junta de Freguesia e, naturalmente, com a paróquia. Com a Associação de Moradores de Montelios e São Frutuoso, por exemplo, cooperam em diversos eventos e essa colaboração merece umas palavras especiais por parte de Armando Correia, de 57 anos, que pertence àquela associação desde 2015 e é desde janeiro deste ano o seu presidente.
Sim, boa tarde. Então eu vejo o papel dos escuteiros como uma grande instituição, ou associação. Neste caso, se pode dizer que é uma associação em prol da comunidade, de voluntariado, e a associação, neste caso de Moradores Montelios, tem uma palavra muito forte, que é de gratidão pelo tudo que eles têm feito para connosco, e nós também estamos sempre presentes quando eles necessitam da nossa ajuda ou da nossa colaboração em tudo que eles participam e que façam, todos os eventos que eles desejam que a nossa participação, estamos presentes, como eles para nós. Por isso, é o nosso braço direito aqui da Associação de Montelios. E só me resta uma palavra de gratidão e um bem-aja. E uns parabéns pelos 50 anos de comemoração.
O trabalho dos escuteiros não passa despercebido e é valorizado pela própria freguesia, pelo que as próprias empresas estão sempre dispostas a colaborar com o grupo. Podemos constatar isso ao longo da produção do programa com o Alberto Correia, da Padaria Pátria, e o Jorge Ferreira, da Loja do Jó.
Eu, em relação ao escutismo, é uma coisa que as pessoas às vezes não dão grande valor, mas às vezes acaba por ser interessante. Primeiro, para quem gostar de andar lá, é importante. E as pessoas que estão à frente do escutismo, desde que desempenham uma parte humana e passá-los os valores principais, que é a entreajuda, o companheirismo, onde as pessoas se sintam bem como seres humanos. Opa, isso é que os tempos não são fáceis, não é? É assim, parte de um princípio, as entidades mais competentes aqui da freguesia, se puderem colaborar com algum incentivo, é sempre bom, não é? E, opa, pois claro, isto é como tudo, às vezes as pessoas que estão à frente, que não é fácil às vezes completar determinadas atividades, mas pronto, através das atividades é que consegue-se engrandecer num grupo. Sei que é mais fácil falar do que praticar, mas pronto, mas é uma questão de tentar e as coisas podem surgir naturalmente.
O trabalho importante é receberem os miúdos, acompanhá-los, formá-los como pessoas, no seu caráter, e inseri-los na melhor maneira na comunidade em questão. Eu acho que realmente é dar-lhes parabéns e dizer-lhes que, da nossa parte, da minha parte, o que precisarem, não é que sejam uma pessoa muito ativa neste caso concreto, mas o que precisarem, eles sabem perfeitamente que eu estou disponível para o que for preciso. E digo-lhes parabéns.
Por sua vez, Adolfo Reis, presidente da União das Freguesias de Real do Missemelho, enalteceu o trabalho desenvolvido pelo grupo número 53.
O que nós damos de vida muito e muito, muito valor é mesmo à educação e ao civismo com que eles põem as crianças aqui na nossa freguesia. É uma mais-valia termos educadores naquele grupo em que coloca o civismo e o associativismo em prol até do bem-estar deles. Portanto, é o melhor que nós podemos pedir e é o melhor que eles podem dar esta freguesia e aos fregueses todos.
Completar a bonita marca de 50 primaveras significa que o projeto sonhado em 1976 se conseguiu cumprir e lançar alicerces que se vão estendendo até ao dia de hoje. Desta forma, fomos ouvir algumas pessoas que têm algo a dizer ao grupo neste 50º aniversário. Vamos começar pela Graça Santos, que esteve na fundação do Grupo 53 da Associação de Escuteiros de Portugal.
No Grupo 53 da EDP de hoje, vejo jovens capacitados, com um pulsar esperançoso, com energia. E acho que há alicerces para que o grupo continue por mais 20 anos, no mínimo, assim espero.
Também um dos fundadores do Grupo 53, da Associação de Escuteiros de Portugal, José Gonçalves, que já ouvimos hoje, fez questão de deixar uma mensagem ao grupo.
São pessoas também bastante dinâmicas. Por aquilo que eu tenho percebido, eles têm muita consideração, ainda têm muita coisa por quem fundou o grupo, e é, de certo modo, é o que eu desejo a todos, que os que estão e que trabalhem no sentido de conseguir receber outras pessoas, outros jovens, e que lhes transmitam mensagens de conforto e também que continuam a fazer aquilo que na realidade nós foi o nosso objetivo de princípio, o trabalhar virado para fora e não o virado para dentro.
A Beatriz Gomes, chefe da tribo dos escuteiros, também desejou os parabéns ao Grupo 53.
Sim, queria desejar os parabéns ao grupo, que tem um lugar especial, o qual eu já faço parte desde 2011, onde entrei como lobita, e é sem dúvida um orgulho.
Vamos também ouvir o que o antigo chefe Fernando Oliveira tem a dizer neste aniversário.
Continuem, não desistam, os 50 anos que passaram foram bons, os próximos 50 serão melhores. Só vos quero é deixar um conselho. Já diz o povo português e com razão, a tenda quer-se sempre na mão de quem entenda. Ou seja, preparar homens e mulheres para o futuro, para que o futuro do país e do mundo seja muito melhor.
Também a caminheira Rita Ramos quis deixar umas palavras especiais.
Há 11 anos que faço parte desta família e foi lá que eu aprendi o valor da amizade, foi lá que me ensinaram o espírito de equipa, a ter responsabilidade e respeito pela natureza e o facto de nunca desistir perante todos os desafios que encontro. E então queria deixar uma mensagem, agradecer por tudo que fizeram por mim e a felicitar os 50 anos.
E por fim, como não podia deixar de ser, o presidente da União das Freguesias de Real do Mincemelho também fez questão de deixar uma palavra pelos 50 anos do grupo.
Eles cumpriram agora 50 anos, que palavra é que eles merecem neste aniversário redondo, não é?
Bem, antes de mais, as nossas felicitações. 50 anos parece muito, mas não é. Para uma entidade dessas, nós queremos que daqui a 100, 200 anos estejamos cá outra vez, nós não, mas outros. Portanto, é uma felicitação de continuação de um bom trabalho, porque 50 anos sempre seguidos, com tantas coisas que passaram e conseguiram estar continuamente ao trabalho e que constantemente a criar laços e a ter mais gente lá com eles, eu só tenho que felicitar por os 50 anos e que espero bem que daqui a 50 a outros mais estejamos cá e estejamos e engrandecer ainda mais o trabalho deles.
Sabemos que as aprendizagens e momentos que passam no escutismo ficam para sempre e acabam por caminhar ao lado de cada um de vocês ao longo da vossa vida, pois, uma vez escuteiro, escuteiro até ao fim. Estas aprendizagens são de facto úteis para outras áreas das vossas vidas e foi exatamente isso que nos disse o Jordão Quintãos, de 45 anos, que foi também chefe de grupo.
Como escuteiro aprendi a ajudar o próximo. Tudo que aprendi no escutismo, baseado na parte militar, ajudou-me muito na minha vida militar. Foi uma grande ajuda, o momento de aprender a marchar, aprender cartas topográficas, orientação. Levo para a vida também o espírito de camaradagem e a amizade que cria nos escuteiros. É uma coisa muito boa que se cria aqui com amigos que ficam para sempre. Conheci muita gente a nível nacional do escutismo e, às vezes, quando nos encontramos agora em algumas atividades, não nos lembramos do que fizemos há 10, 15 anos atrás. É uma coisa muito boa, acho que fica sempre na memória.
O presidente da União das Freguesias, Adolfo Reis, partilhou também connosco como vê o vosso espírito de ajudar e de voluntariado.
São uns super-heróis. Eu só os consigo classificar como super-heróis, porque quando eles abdicam de tempo, deles próprios, da própria família, para o bem-estar dos outros, quando eles fazem parte de educadores, independentemente das críticas que possam receber, independentemente das críticas construtivas e não só, esperemos que sejam muitas positivas, mas nós só temos que lhes chamar os super-heróis, porque eles estão prontos sempre para tudo. Eles são pessoas com que facilmente se nós nos relacionamos, facilmente nós pedimos qualquer coisa, estão sempre prontos para a freguesia. Portanto, nós não conseguimos pedir sem lhes dar uma capa.
Paulo, para terminar, eu pedi-lhe para deixar ficar uma mensagem a todos os que ouvem este programa, para, enfim, convidarem os seus jovens ou permitirem aos seus filhos contactarem com o escutismo de perto.
O conselho que eu dou aos pais é que experimentem levar os filhos aos escuteiros para que eles consigam perceber que além do dia-a-dia e do cotidiano, há muitas mais coisas que nós podemos fazer e que não dão trabalho nenhum.
Uhum.
Ajudar o próximo, ser um bom cidadão, respeitar toda a gente, respeitar o meio ambiente, respeitar a natureza. Acho que se os levarem a experimentar, eles vão gostar e irão ficar, porque realmente é um sítio onde vale a pena estar.
Muito bem, Paulo, muito obrigada pela sua partilha. Obrigada.
Obrigado eu.
Obrigada.
E um abraço para vocês todos.
Obrigada, igualmente. Obrigada.
Permitam ainda perguntar que mensagem deixariam para aqueles que nos estão a ouvir, para pais, para as famílias, deixarem ou encaminharem os seus filhos para este movimento?
Então, nós não fazemos magia, mas podemos mudar a vida e podemos moldar os filhos de quem nos está a ouvir, porque sem dúvida é uma escola de vida, é uma educação não formal em que aprendem a brincar.
Muito bem.
Provavelmente, lá está, por eu ter crescido lá, às vezes o estojo é aquilo que nos vai salvar de certas coisas. Portanto, para aqueles pais que acham que os filhos estão a passar por um momento não tão bom na vida deles ou que não estão numa boa fase, o escotismo pode salvar muita coisa.
Uhum.
O escotismo pode ser aquela luz ao fundo do túnel que muitos precisam.
Muito bem, muito bem. E concluímos assim a emissão de hoje do programa de rádio A Nossa Terra. Este programa ficará disponível nas redes sociais A Nossa Terra, Braga, Val do Cava, a partir de amanhã. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados e novas histórias da nossa terra. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.